Esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe baratelo igual a você, não pode roubar. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você, não pode roubar.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta terça-feira, dia 30 de abril, com o apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José Orlando Veículos, Frangonete, Guaxupé Caute Clube e Overnight, a festa. É isso mesmo, Donácio?
É verdade, Sérgio, imperdível, Overnight, a quinta edição. Nós teremos aí no dia 18 de maio a maior balada das antigas está de volta, o melhor do flashback com Ferreira Lu Produções, Overnight, a festa no Clube Guaxupé. Estrutura de som e luz, DJ Marcinho Páscoa, DJ William Michelin de Ribeirão Preto e atração ao vivo, banda Parti 90 de São Paulo, tocando as melhores dos anos 80 e 90. Reserva de mesas pelo telefone 359-9209-5003.
É, pessoal, amanhã vai acontecer um torneio lá no Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro, um torneio feito aí pelo Mogiana. As partidas vão começar a partir das 8 horas e 30 minutos, um atrativo muito bom, feriado nacional, o pessoal que estiver, né, tranquilo aí vai lá prestigiar o torneio também, vai ter aquele espetinho gostoso, aquela cervejinha gelada, e 8 equipes estão já confirmadas para o torneio: Mogiana, Recreio dos Bandeirantes, Vila Campanha, Andaraí, Real Minas, Giotto, Amigos Futebol Clube e o Japi. Sobre a direção aí do Henrique, também o presidente do Mugiano Pedrão, pessoas maravilhosas, pessoas que estão lutando em prol aí dessa equipe tradicional da nossa cidade, precisam de fazer alguma arrecadação devido às categorias de base, né, da equipe do Mugiano. Então, você que queira prestigiar aí, ó, um atrativo muito bom, é um momento gostoso de você estar presente lá no Carlos Costa Monteiro a partir das 8 horas e 30 minutos, Donácio e também J. Araújo.
É, grandes jogos aí nós teremos amanhã, é bom, feriado, pessoal ir lá no Carlos Costa Monteiro, movimentar e aproveitar lá a estrutura que vai ter para passar um feriado gostoso, né, um feriado de muito esporte e alegria.
É, Jota, Mogiana, né, fazendo aí esse torneio, Mogiana, equipe tradicional, presidente Pedrão, ele é uma pessoa que a gente vê que é do meio do esporte, uma pessoa muito fantástica, ele dá atenção para todo mundo, ele consegue fazer com que as pessoas que não têm oportunidade de jogar um futebol à noite possa estar jogando no campo do Mugiana durante a semana. A gente passa por ali, vê várias pessoas podendo estar batendo a sua bolinha à noite. Então isso é importante, né? O campo não é só do Mugiana, o campo é da população guaxupeana. E ele vê com esses olhos assim.
É, só dele ter feito a parceria com o Bengala já demonstrou que é uma pessoa do diálogo, né? E os campos têm que ser para fins principalmente dos donos, né? Quando é da Guaxupé, do Pangaré e tal, mas que quando pode promover algum torneio, alguma coisa, pro bem do esporte Guaxupé. E é bom que hoje tá vindo dirigentes aí com outras mentalidades, né? O Jardim
Ormina, sem rivalidade,
com todo, né, respeito ao meu querido amigo o Zé Godoy, aquela turma toda, mas o Valdir veio com outra cabeça, né? O Valdir jogou em Belo Horizonte, lá naquela região, jogou em time profissional. O Pedrão, o presidente do
Então, Bengala. Essas pessoas que precisam vir pro esporte agregar, né? Pra que às vezes tem gente que tem uma cabeça um pouquinho mais diferente, cabeça fechada, aí entram as pessoas assim, começa a fazer com que o esporte tenha essa integração, essa união, essa amizade, e acaba ficando bom para todo mundo, né?
Não podemos esquecer lá dos dirigentes do Pangaré, que vieram com outra mentalidade,
também
outra
tem um espírito esportivo de ajudar as pessoas, de deixar fazer um torneio lá, de acontecer. Então isso é muito importante, e a gente torce para que os dirigentes de Guaxupé não sejam rivais, eles sejam né? Eles não sejam inimigos, eles sejam rivais, né?
São adversários.
Adversários. Não é inimigo, aí a gente, né, até concorda, porque cada um quer defender o seu lado. Mas desde de que você também tenha essa espírito de estar ajudando todo mundo. Né, Donácio? Um bom torneio amanhã pro pessoal curtir aí.
É, vamos lá, vamos comparecer, aproveitar esse feriadão de 1º de maio.
É, pessoal, e nós, né, já falando aí do torneio beneficente, amanhã, portanto, no Carlos Costa Monteiro, pessoal comparecendo, e a gente está lá também presente para acompanhar esse torneio amanhã. Donácio, nós tivemos duas partidas ontem pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, onde as semifinais já começou. Os próximos jogos estarão acontecendo no final de semana e você tem os resultados aí dessas equipes que estão lutando para voltar à elite do futebol mineiro.
É, nós tivemos a equipe do Serranense vencendo por 1-0 a equipe do Uberlândia. E a outra partida, o Nacional de Muriaé empatou em 1-1 com o Coimbra. Isso quer dizer que está em aberto o jogo de volta. Os dois jogos, 1-0 e 1-1, não é uma vantagem expressiva, né? A não ser, por exemplo, o Coimbra, que vai jogar a segunda partida em casa. Agora, o Serranense ganhou de 1-0 do Uberlândia, mas vai jogar no Parque Sabiá. Então, tá em aberto. Não sei se vocês concordam comigo.
Jota, o Uberlândia, nessas quatro equipes, é a mais tradicional ali pra voltar. Lógico, o Nacional de Muréia já foi da primeira divisão, o Coimbra também já foi, né? O Serranense é uma equipe nova que tá surgindo aí no futebol mineiro, mas pra mim o Uberlândia é a mais tradicional, só que a que tá em desvantagem total, a única que perdeu.
É, a gente torce pela Esportiva. Infelizmente a Esportiva está deitada e adormecida, como diz o hino nacional, né? Mas é o seguinte, eu fico triste porque eu tive várias vezes lá no estádio Sabiá com a Esportiva, passei por lá várias vezes, e a gente lamenta que uma cidade com aquela pujança, com estádio daquele nível, não tenha um time na primeira divisão de Minas Gerais, né? Então é muito importante para o futebol mineiro. E olha, o estado de São Paulo é o único estado, assim, se tiver um outro aí, eu não lembro agora no momento, em que o time do interior já foi campeão e teve chance, né? O dia que acontecer de uma Caldense, um Uberlândia, um Uberaba ou outros times, né, forem campeões mineiros, aí todo mundo vai ter motivação, né? Porque tem time que fala assim, eu nunca vou ser campeão mineiro, quando joga Cruzeiro, Atlético e tudo. Então ele fica desmotivado, né? Porque disputar o campeonato só por disputar, você tem que ter a pretensão de ser campeão. E volto a dizer, o Uberlândia, ele está em dificuldade, mas seria uma honra. Eu acho que o jogador do Cruzeiro, do Atlético, tem o maior prazer de jogar em Uberlândia.
No Parque, gente, do Sabiá, onde nós já tivemos, né, Donácio?
Realmente, eu e o Sérgio também tivemos lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. É um estádio fantástico. Fantástico mesmo. O gramado é uma coisa assim, é uma mesa de bilhar, uma coisa fantástica. A estrutura, a capacidade do estádio, por tudo. A recepção que nós tivemos pelo pessoal que é envolvido com a estrutura do Parque Sabiá foi uma coisa assim muito bacana. E Uberlândia é uma baita de uma cidade, né? Então a gente tem aí as forças do interior, no caso Uberlândia. Olha, você viu, o Tupi caiu. Pensa bem, uma equipe da cidade de Juiz de Fora caiu para a segunda divisão. E Uberlândia está tentando buscar voltar.
É, são pessoas que às vezes não são confiáveis, que estão na diretoria, que aí a cidade também não apoia. Então tem essa situação também, porque quando colocam pessoas do bem, pessoas que estão realmente trabalhando em prol do esporte, pessoas que estão com boas intenções, as coisas vêm. E aí, por isso que tem cidades pequenas que tem time que até hoje não tem problema. Ele consegue dar a volta por cima, às vezes que dá algum deslize, mas sempre está ali tendo ajuda da população, ajuda dos patrocínios, que é o mais importante. E como a Federação Mineira pouco ajuda os clubes, eles têm que correr atrás de patrocinadores. E aí, se você não tiver credibilidade, realmente as coisas ficam difíceis. Pode estar uma cidade de 1 milhão de habitantes. Se não tiver, o pessoal realmente não ajuda. Né, Celinho? Você que teve a oportunidade de acompanhar a Esportiva por vários anos.
Você me fez lembrar agora, momento de recordação, uma coisa boa, né? Quando nós saímos daqui sábado depois do almoço, a Esportiva comandado pelo José Maria Jacó, né? Que Deus o tenha em bom lugar. foi enfrentar o Uberaba lá no Uberabão. Gente, eu falava, por que que chama Uberabão? Mas naquela época era um monstro, né? E a Esportiva só não ganhou o jogo lá porque tinha um tal de Henrique que jogava de centroavante no Uberabão, que acabou com a alegria da Esportiva, mas por nossa alegria, ele posteriormente veio jogar em Gospé. Então, se a gente for citar aqui, tem uma meia dúzia de cidades no interior de Minas que tem condições plenas de disputar o campeonato da primeira divisão e Série C do brasileiro e quem sabe até o B, né? A Série B do Campeonato Brasileiro.
Não, é o caso de Varginha, né? Nós tivemos, né, Sérgio, na final da Série C lá entre o Boa Esporte e o Guarani do Dilson Melo. É um baita de um estádio.
Excelente. Um estádio que comporta a primeira divisão sem problemas algum. Então, é isso que a gente, né, a gente almeja, a gente espera. Nós temos aí uma promessa de reforma no Carlos Costa Monteiro. Quem sabe será um início de uma situação que possa estar vindo agora. Quando vai começar a gente não sabe, a gente tem que, né, ter informações mais concretas, corretas, para que a gente possa também estar passando. Comentários a gente tem a respeito dessas reformas, mas até agora a gente não tem uma data certa, uma coisa que possa estar comprovando que isso vai acontecer, mas se caso venha acontecer, pode ter certeza que quem ganha é a cidade de Gospé.
Inclusive hoje eu ouvi alguns buchichos aí que nós poderemos ter o ano que vem uma nova equipe de Guaxupé filiada à federação para disputar o Campeonato Mineiro da Terceira Divisão. Vou procurar saber direitinho se tem algum fundamento essa situação. Vamos aguardar.
Com certeza. Olha, pessoal, o Campeonato Brasileiro começou no último final de semana, nós já vamos ter rodada também amanhã e na quinta-feira, e a gente tá dando, né, um presente para você que gosta, amante do futebol, que acompanhou o Campeonato Brasileiro desde a era de 1971, onde ele começou realmente a ser chamado de Campeonato Brasileiro. Nós já apresentamos aí 71, 72, 73, 74 e também 75. E hoje nós vamos para a final de 1976, onde o Internacional acabou conquistando o bicampeonato no momento gol do seu rádio, o gol do Inter, na oportunidade contra o Corinthians Paulista.
Acompanhe. Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
Cláudio, é o Inter descendo. Valdomiro corre bastante pelo lado direito. Dario está pelo miolo, Cláudio livra-se do primeiro, que é Romeu. Tenta abrir para Falcão, no peito, foi falta. Veja Maria. Uma falta que leva perigo contra a representação de Tobias.
Saindo da ponta, se caminhando para a falta, o Valdomiro.
Ali tem Valdomiro e Lula para a cobrança dessa falta. Vamos ver, olha o replay aí da falta. Foi com os braços à obstrução, ele levava, o Falcão levava no peito essa bola. Vamos ver a cobrança da falta.
Essa entrada do Falcão, se acontecesse, eu acho que era daquelas de sair com a rede enfiada no pescoço.
Talvez até sem a bola, mas que ele ia ir. Vamos ver a cobrança de falta. Deve ser Lula, hein? Vamos ver.
Acho que é Valdomiro, Celestino.
Ok. É o que está em melhor posição, Valdomiro. Olha o lance. A barreira. Olha lá o Dario. De cabeça.
Dario, número 9, correu todo o campo e ficou no colo de manga.
Valdomiro.
Desporto nacional ou internacional, e eu vivo a exaltar.
E o bicampeonato do Internacional nesse ano de 1976, nós tivemos 54 participantes, o período da disputa foi de 29 de agosto a 12 de dezembro, foram 950 gols, 411 partidas, média de 2,31. O campeão, como nós vimos aí, com um dos gols de Dario Beija-Flor, não foi diferente não, de cabeça, foi o Internacional. O Corinthians foi o vice-campeão. Dario foi o artilheiro desse campeonato com 16 gols e o melhor ataque foi o Inter com 25 gols. Jota Araújo, a gente está até comentando em off que foi marcante nesse campeonato de 76. A semifinal foi entre Fluminense e Corinthians. E a nação corintiana simplesmente invadiu o Maracanã naquela semifinal. Não foi isso?
Fluminense e Corinthians no Maracanã, 90% dos torcedores eram corintianos. E naquele tempo ia 120, 130 mil pessoas no Maracanã. Já que nós estamos no momento recordação, mas são coisas gratificantes, eu entendo assim, jogava no Internacional, nesse super time, um jogador, um volante chamado Caçapava. E aí, passado alguns anos, a Esportiva estava no Mineirão, jogando contra o Atlético Mineiro, aí o cara da Rádio Confidência, o repórter, falou: substituição na Esportiva. Vai sair Pérez, vai entrar Caçapava, que é o nosso querido Ricardo. Aí o narrador falou: será que é aquele?
Ele só marcou o Reinaldo e o Cerezo.
Era um grande time do Inter, né? O bicampeonato, mais uma vez com o Rubens Francisco Minelli. O Internacional repetindo aquele elenco, Caçapava, Escurinho... Falcão foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, tecnicamente, elegância, era um jogador fantástico, gente, foi da nossa época. Vocês lembram muito disso, né?
Só, né?
Jogava muito, Falcão era fantástico.
Jogou uma Copa do Mundo, em 78 ele não jogou.
Não, em 86
ele foi o auge do Falcão, mas em
86
ele foi convocado, mas não tinha mais condições físicas.
Eu tava lá na Toca da Raposa. Em
86 assistindo. Ele foi convocado, mas não jogou.
Eu tava lá na Toca da Raposa e assistindo aos treinos. E ele se contundiu, aí foi onde apareceu o Elzo. Vocês lembram do Elzo?
Ganhou
o
Machado.
O Elzo jogou em 86, titular.
O Elzo era do Atlético Mineiro, foi convocado.
Elzo e alemão.
Elzo e alemão.
Foi
alemão
do Botafogo. Ele foi convocado pelo Tele e acabou sendo titular naquela Copa de 86, né? Uma grande seleção também que infelizmente não conseguiu trazer o caneco, mas era um grande time.
Hoje a gente perde e não fala que tem uma grande seleção.
Não.
Antigamente
tá muito
nós perdíamos
disso.
E sabíamos que... Né? Justamente. Então, hoje a gente perde e fica por isso mesmo, né? Vamos aí aguardar. Mas amanhã, né, numa próxima oportunidade no Esporte Total, com certeza nós vamos dar sequência aí o Campeonato 77, 78, onde o meu Guarani foi o grande campeão, e aí vem 79, aí o Vasco foi vice, o Inter mais ou menos novamente.
E o Guarani só foi campeão em 78 porque ganhou do Vasco no Maracanã. O tal de Zenon acabou com o jogo.
Com certeza.
Ah, o time do Guarani era bom demais, né?
Bom demais.
Nós vamos chegar lá.
Era muito bom, tá doido?
Nós vamos chegar lá.
Fora de série.
Mais um bloco de apoio cultural e daqui a pouquinho nós vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, teve jogo ontem, e também da Série A do Brasileirão, onde já tem rodada amanhã e também na quinta-feira.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.